Agora sim, vamos continuar aqui o nosso estudo de um tópico muito importante, muito cobrado, que você tem que chegar afiadaço na hora da sua prova. Veja bem, quando a gente fala do tópico de organização da administração pública, é um tópico extremamente grande. Ele vai se desmembrando em diversos outros subtópicos. Alguns sempre estarão no seu edital, pois eles são bem basilares, outros variam um pouquinho. Dentro da parte da organização da administração pública, nós trabalhamos aquela parte que fala da administração direta e indireta, na qual a gente estuda União, Estado, DF, município, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade e economia mista, e todas aquelas regras que regem esses entes. Até aí, tudo maravilha. Aí, na sequência, nós temos que estudar agora a parte que trata dos órgãos públicos. Então, veja bem, nós falamos da administração direta e da indireta. Esses quatro entes da direta e esses quatro entes da indireta, todos são pessoas jurídicas. Ou seja, possuem personalidade jurídica, têm capacidade processual, têm patrimônio próprio, todas aquelas consequências também trabalhadas. Nós não podemos confundir essas pessoas jurídicas da administração direta ou indireta com isso aqui, ó, com os órgãos públicos. É uma outra coisa. É algo bem diferente e que vai vir na sua prova, eu não tenho dúvidas. Essa parte de órgãos públicos, o conceito, o conteúdo por si só cai bastante. Mas o entendimento do que é um órgão público também é fundamental para a sua prova. Eu não tenho dúvida que você vai encontrar alguma coisa relativa a isso aqui na sua jornada de concurseiro. Então a gente vai trabalhar aqui na parte de órgãos públicos. Anote todos os resumos que eles vão te ajudar muito depois na parte da decoreba, beleza? Vamos lá então. Bom, vamos falar de órgãos públicos, vamos começar pelo começo. Vamos ver o conceito. Vou fazer o seguinte: eu vou pegar o conceito que há vários conceitos de órgãos públicos. Eu vou fazer um resuminho do núcleo dos conceitos e, com base nisso, a gente vai desenvolvendo esse conteúdo, beleza? Olha só então. Quando a gente fala aí de órgãos públicos, ó, a parte do conceito. Primeiro ponto. Como eu disse, é um conceito amplo, tem vários conceitos diferentes. Mas nós podemos falar isso aqui. Primeira coisa: o órgão público é uma unidade despersonalizada, é uma unidade despersonalizada de atuação. Ênfase na palavrinha despersonalizada. Você já vai ver o porquê. A gente pode também fazer referência aqui ao órgão público com outro conceito que é muito comum em prova. O órgão público também faz referência ao seguinte conceito, ó, é uma distribuição interna das competências. Nossa, essa parte, distribuição interna das competências, é algo que você vai ver bastante também. Só que olha só, essa distribuição interna das competências que nós estamos falando pode ser feita no âmbito de uma pessoa jurídica. Isso aqui é feito no âmbito. É distribuída internamente a competência de uma pessoa jurídica que pode integrar. Vai copiando que eu já te explico tudo. Tanto um ente da administração direta, como também um ente da administração indireta. Então, é a distribuição interna das competências de uma pessoa jurídica, que pode ser tanto da administração direta quanto da indireta. Calma aí, que agora a gente vai pegar esse conceito e vamos esmiuçar. Copia rapidão, então, porque todas essas palavrinhas são importantes. Vamos lá. Quando a gente fala de um órgão público, o que você tem que tomar cuidado? Uma coisa é pessoa jurídica da administração pública. Outra coisa é um órgão público. Nós vamos colocar já já o rol das características. Mas olha só, duas palavrinhas mágicas para a sua prova. É uma unidade despersonalizada de atuação. Ou seja, o órgão público não tem personalidade jurídica. Então, o órgão público, ele não é uma pessoa jurídica. Ele não tem personalidade jurídica. Ele é uma distribuição interna das competências de uma pessoa jurídica. Como assim, professor? Você pega uma pessoa jurídica e divide as competências dela internamente. Nesse caso, nós estamos falando tanto de uma pessoa jurídica da administração direta, como também da indireta. Só que veja bem, Então, olha só, dois conceitos importantes. O primeiro é uma unidade despersonalizada. Não tem personalidade jurídica. Ele não existe autonomamente, ele está dentro de uma pessoa jurídica, que pode ser da direta ou da indireta. Vamos ver alguns exemplozinhos? Mas vamos fazer assim. Primeiro eu vou trabalhar um exemplo mais simplista, mais bobinho. Aí depois eu vou trabalhar um exemplo um pouco mais elaborado. Porque eu preciso que você entenda o que é um órgão público. Que você não confunda órgão público com ente da administração pública. Porque aqui a banca pode trabalhar a questão de diversas maneiras diferentes. N maneiras diferentes. Agora, se você entender o funcionamento, ela pode jogar o que ela quiser para você, que você vai lá, ó, lenha, você não perde a questão. Então, olha só, vamos trabalhar aí dois exemplos. O primeiro, mais simplesinho. Aí depois outro, um pouquinho mais elaborado. Vamos lá, o primeiro exemplo. O que que nós temos aqui? Uma pessoa jurídica da administração pública direta, por exemplo, a União. Aí a gente pega as competências da União e vai dividindo essas competências internamente. Como assim, professor? Ó, a gente tem aqui a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal, um Tribunal Regional Federal, um Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Regional do Trabalho, e vai dividindo aí em centenas, milhares de órgãos que nós temos aqui dentro da União. Então, quando a gente pega a União e vai fazendo essa divisão, nós temos o quê? Tudo isso é União. Olha só. Todos esses órgãos que eu falei fazem parte da União. A União é uma distribuição, olha aqui, ó, interna. O órgão público, quer dizer, é uma distribuição interna das competências de uma pessoa jurídica. Opa, peraí que eu passei. É uma distribuição interna. Professor, dá para criar órgão público da administração direta? Claro que dá. Vamos imaginar aqui, ó, um ente da administração indireta, por exemplo, o INSS. O INSS é uma autarquia. A gente pega o INSS e divide em órgãos. Por exemplo, a Superintendência Regional Oeste, a Superintendência Regional Sul do INSS e assim sucessivamente. Então, a gente vai pegando a pessoa jurídica, que pode ser da direta e da indireta, e vai dividindo internamente as suas competências. Agora, olha só. Esse aqui é um exemplo bem simplesinho. Imagine, pega bem essa parte que eu vou te ajudar. Imagine que a pessoa jurídica tem personalidade jurídica. Se tem personalidade jurídica, tem patrimônio. A casa é um patrimônio? É. Então você olha assim para a pessoa jurídica como se fosse uma casa. A União é uma casa, o Estado é outro, o município é outra, o DF, uma autarquia, uma fundação pública, todas são casas separadas. Os órgãos públicos nada mais são do que os quartinhos dessa casa, que os cômodos dessa casa. Mas é tudo a mesma casa, é tudo o mesmo endereço. Só que tem a cozinha, tem o banheiro, tem o quarto, tem a varanda. Isso que é um órgão público. Ele não é uma nova casa. É a mesma casa, apenas tem a sua divisão interna. Então, quando a gente olha um órgão público, nós não estamos olhando para uma nova pessoa jurídica. Você está olhando para uma divisão interna daquela pessoa jurídica, que pode ser da direta ou da indireta. Beleza? Então, fica de olho que esse primeiro exemplo aqui é um exemplo bem simplesinho. Agora eu vou te mostrar um exemplo um pouquinho mais elaborado, beleza? Então vamos lá. Se você não copiou ou perdeu alguma coisa, bate o print rapidão ou copia, que a gente vai dar uma olhadinha agora num outro exemplo. Beleza. Olha só. Vamos então olhar para a administração pública. Quando a gente fala da administração pública, nós sabemos que, de acordo com o critério formal, subjetivo ou orgânico, a administração pública são apenas aqueles entes definidos em lei. Quem são eles? Ah, nós temos aqui os entes da administração direta e nós temos também os entes da administração indireta. Até aqui, nada novo. Dentro desses entes, vamos dar uma atençãozinha maior aqui, ó, para esse. Para a União, que é o nosso exemplo, que é uma pessoa jurídica, mas nós temos outras. Nós temos aqui os estados, o Distrito Federal e os municípios. No âmbito da indireta, nós temos as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Até aqui, nós estamos olhando para pessoas jurídicas. Todos possuem personalidade jurídica. Legal. Agora vamos pegar a União. Essa pessoa jurídica aqui que nós vamos utilizar como exemplo, que é o que nos importa neste momento. Quando a gente pega a União, uma coisa que a gente já estudou. Responde para mim. Historicamente falando, toda vez que a gente pega todo o poder e coloca nas mãos de uma única pessoa, o que que acontece? Merda, lógico. Então a Constituição Federal, sabendo disso, faz a separação dos poderes. Ela faz a tripartição dos poderes. Ela pega o poder e divide em três. Então, quando a gente pega essas pessoas jurídicas da administração direta, União, Estado, DF, município, todos eles são divididos em três poderes, salvo o município que não tem poder judiciário. Então, a gente pega a União, tem o quê? Executivo, legislativo e judiciário, beleza? Então, coloca aí. A União, nós temos aqui dentro do âmbito da União, o poder executivo ou o executivo federal, o poder legislativo e o poder judiciário federal. Todos fazem parte da União. Tudo isso aqui é a União, é apenas uma divisão interna. Legal. Daqui para frente, nós começamos agora a olhar para os órgãos. Dentro do Poder Executivo, por exemplo, nós temos vários ministérios. Nós temos, olha só, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, nós temos o Ministério da Economia, tem o Ministério da Defesa, os Ministérios das Relações Exteriores e assim vai. São todos órgãos. Os ministérios também se subdividem em outros órgãos. Por exemplo, o Ministério da Justiça, nós temos ali a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Você pega o Ministério da Economia, que é o Super Ministério da Economia, que é o que a gente tem aqui atualmente. Aqui dentro você tem, por exemplo, ó, a Receita Federal, a Secretaria do Tesouro Nacional e assim vai. Tudo isso aqui em azulzinho são órgãos. Ó, no Legislativo, nós temos a Câmara dos Deputados, o Senado Federal. No Judiciário, nós temos o Supremo Tribunal Federal. Nós temos os tribunais superiores. Aí tem ali Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral, os tribunais regionais do trabalho e assim vai. Estou só exemplificando. Então, tudo isso aqui que você está vendo em azulzinho são órgãos públicos. São divisões internas da União. Só que essas divisões também são divididas entre os poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então, você tem que ficar de olho nessa parte. Tudo que está em azulzinho é União. São os órgãos públicos da União. Olha só que interessante, ó. Olha só. Tudo isso aqui que você está olhando, ó, tudo isso aqui não é uma pessoa jurídica nova. Tudo isso aqui é quem? É a União. Opa, tudo isso é a União. Então, um órgão público não é uma pessoa jurídica nova. Ela não é algo que existe sozinho. São coisas que estão dentro da pessoa jurídica. Agora, olha só. Quando você tem aqui, por exemplo, a PF, a PRF, a Receita Federal, o Tribunal Regional Federal, não são pessoas jurídicas, são divisões internas da União. Da mesma forma, existem divisões semelhantes no âmbito dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e assim vai. Agora, pensa uma coisa comigo. Quer ver? Agora, olha só. Você vai reparar que muitos conhecimentos anteriores nós vamos pegar e fazer a União. Nós vamos pegar agora vários conhecimentos prévios que nós já estudamos e começar a fazer algumas amarrações. Agora você vai ver muita coisa começar a fazer sentido. Veja bem, vou te perguntar, você vai respondendo aí para mim. Os órgãos públicos têm personalidade jurídica? Não tem. Quem tem personalidade jurídica, nós aprendemos que tem. Não anota, o que é para você anotar, eu vou pôr já. Só aqui comigo, ó, presta atenção em mim. Quem tem personalidade jurídica tem capacidade processual. Pode entrar como ação ou também ser processado. Quem não tem personalidade jurídica não tem capacidade processual. Não pode entrar com uma ação e também não pode ser processado, beleza? Beleza. Eu, Thales, sou um servidor do Tribunal Regional do Trabalho. Se ao atuar eu causar um dano a alguém, você processa o TRT? Não. Sabe por quê? Porque o TRT não é pessoa jurídica, ele é um órgão público. Nós iremos processar quem? A pessoa jurídica que ele faz parte, no caso, a União. Então, quando a gente pega aqui o servidor de todos esses órgãos que nós estamos olhando e ele causa um dano a alguém, a gente não processa o órgão, a gente processa quem? A União, que é a pessoa jurídica a qual esses órgãos pertencem. Então, dá uma olhadinha de novo comigo. Quando nós temos aqui, por exemplo, ó, um servidor da Polícia Federal ou um servidor de um Tribunal Regional Federal que causa um dano a alguém, nós não processamos. Então, ó, nesse caso, você não vai processar o Tribunal Regional Federal. Você processa quem? A União. Você não processa a Polícia Federal. Você processa a União. Porque órgão público não tem personalidade jurídica. Você processa a pessoa jurídica a qual esse órgão integra. Eu só vou apagar aqui porque depois eu vou deixar disponível para os assinantes esse slide para não ficar todo rabiscado. É tipo assim: estou andando na rua, estou lá cumprindo meus mandados, o cachorro vem e me morde. Me machucou. Ah, cachorro, eu vou processar você, vou te levar na justiça, eu vou tomar a sua casinha, a sua coleira, o percentual da sua ração. O juiz vai mandar me prender por burrice se eu entrar com uma ação contra um cachorro. Porque o cachorro não tem personalidade jurídica. Eu processo quem? Isso, o dono do cachorro. O dono do cachorro. É ele que eu vou processar. E fazer uma analogia que não é muito bonita, mas vai te ajudar a entender, é como se os órgãos públicos fossem o cachorro e a pessoa jurídica o dono do cachorro. Então você não entra com uma ação contra o órgão, você processa a pessoa jurídica a qual esse órgão integra. Reparou que já dá para rolar umas pegadinhas aqui com aquela parte que fala também de responsabilidade civil, beleza? E essa divisão que nós estamos vendo, ela existe dentro de todos os entes da administração pública, direta ou indireta, cada qual tem os seus órgãos. Aqui no caso da União, eu fiz uma exemplificação bem simples, porque imagina, são milhares de órgãos. Eu ia ficar o dia inteiro escrever até nas paredes, no teto, no chão e não iria caber ainda. Porque só o Ministério da Justiça e Segurança Pública tem dezenas de órgãos. Então, só para você entender um pouquinho como funciona. Mas olha um detalhe importante, uma dica que eu vou te dar agora. É muito relevante que quando você vai fazer um concurso, você saiba onde aquele órgão está. Vou te dar um exemplo. Imagina um exemplo só para mostrar aqui. Que você vai trabalhar na Polícia Rodoviária Federal, a PRF. Faz parte de quê? Ela está onde? Olha só comigo, ó. Só para dar um exemplo, ó. A PRF pertence ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que faz parte do Poder Executivo Federal. Da mesma forma, vamos supor aí que tem o concurso da Receita Federal. Legal, tem que saber que atualmente a Receita Federal faz parte do Ministério da Economia. Portanto, integra o Poder Executivo Federal. Então, tem que ficar de olho para saber o endereço da casa que você quer trabalhar. Aí, se for um concurso para uma autarquia, por exemplo, o INSS, aí é mais fácil, né? Porque ele não é órgão, ele é uma pessoa jurídica. Então, fica de olho que essas diferenciaçõezinhas são bem relevantes, beleza? Bate o print rapidão, caso tenha perdido alguma coisa, que nós vamos dar sequência ao nosso estudo de órgãos. Muito bem, próxima parte para trabalharmos um pouquinho são as características dos órgãos públicos. Vamos então ver as principais características. Anote tudo, que tem coisa para caramba. Primeira característica de órgão público, ó. Você já viu, você já sabe, nos órgãos públicos nós temos uma ausência de personalidade jurídica. Nós temos uma ausência de personalidade jurídica, ou seja, os órgãos públicos não são pessoas jurídicas. Eles não são pessoas jurídicas. Ah, e eu com isso? Eu com isso é o seguinte: como eles não são pessoas jurídicas, eles não possuem. Essa é a regra, olha só. Como eles não são pessoas jurídicas, eles não possuem, primeiro, capacidade processual. Professor, o que é capacidade processual mesmo? É aptidão para ser sujeito passivo ou ativo de um processo. É entrar com uma ação contra alguém ou ser processado contra alguém. Mas anota assim do ladinho, ó, regra. Se eu estou falando regra, é porque tem o quê? Lógico, exceção. Mas como eles não possuem também personalidade jurídica, eles também não são detentores de patrimônio próprio. Ô louco, Thales, como não? Eu vi ali um carro, por exemplo, da Polícia Federal, eu vi um carro da Receita Federal. Cara, eles não pertencem aos órgãos, eles pertencem à União. Depois eu vou te dar um exemplinho que você vai ver bem essa parte aqui. Então, olha só como esse primeiro ponto é extremamente simples. Você pegando aquela parte de conceito introdutório que a gente viu lá atrás, fica um mel. Órgão público é pessoa jurídica? Então, ele não tem personalidade jurídica. Já que ele não tem personalidade jurídica, ele não tem capacidade processual. Você não pode entrar com uma ação contra o órgão e o órgão também não pode entrar com uma ação contra alguém. Então, ele não pode ser parte de uma relação jurídica processual. Essa é a regra. Calma que lá vem a exceção. Da mesma maneira, o órgão público não tem patrimônio próprio. Quando você olha para um órgão público, você vê, por exemplo, lá, um carro da Receita Federal. Não é da Receita Federal o carro, ele está destacado para uso desse órgão. Mas o patrimônio, a propriedade daquele carro é de quem? Da União. Show de bola. Agora eu falei que é uma regra a capacidade processual, porque tem exceção. Veja bem, vamos fazer aqui então uma pequena observação de uma exceçãozinha que existe. Olha só. Os órgãos de mais alta hierarquia, e já já nós vamos ver que órgãos são esses. Nós vamos esmiuçar essa parte aqui, que são os órgãos independentes e os órgãos autônomos. Então, aqueles órgãos de mais alta hierarquia, que são os órgãos independentes e os órgãos autônomos, esses órgãos eles podem utilizar o remédio constitucional favorito dos concurseiros, que é o mandado de segurança. Deixa eu fazer de outra cor aqui para dar um destaque, ó. Eles podem utilizar aquele remédio constitucional que o concurseiro adora para tutelar direito líquido e certo, que é o mandado de segurança, o famoso MS. Eles podem utilizar o mandado de segurança para defesa. Para defesa de suas prerrogativas institucionais. Tem algumas outras exceções, tipo lá no CDC também, mas é bem mais raro, a gente vê em prova, muito raro mesmo. Agora essa aqui, vixe, essa aqui é cobradíssima. Institucionais. Olha só, copia que eu vou te explicar agora essa parte que também é bem relevante. Ela costuma vir bem em prova. Quando a gente fala de órgão público, o órgão público tem personalidade jurídica? Não tem. Então ele não tem capacidade processual. Ele não pode entrar com uma ação contra alguém. Essa é a regra. Mas se eu estou falando que essa é a regra, é porque tem o quê? Exceção. Qual que é a exceção, Thales? A exceção reside naqueles órgãos de mais alta hierarquia. Já já a gente trabalha essa hierarquia, que são os órgãos independentes e os órgãos autônomos. Eles podem utilizar o mandado de segurança para a defesa de suas prerrogativas funcionais. Uma falta de repasse de verbas, por exemplo. Mas olha só. Normalmente em prova, varia um pouco da questão, da banca, do cargo, da dificuldade. Mas a banca só fala assim: essa é a regra. Ah, o órgão público, em regra, não tem capacidade processual, beleza? Agora, se a questão afirmar para você que jamais um órgão público poderá integrar um polo jurídico, de uma relação jurídica processual, ou seja, jamais o órgão público vai estar em um processo, aí está errado, porque tem exceções. A mais importante é essa: eles podem utilizar o mandado de segurança nesses casos específicos, beleza? Essa então é a primeira e a mais importante característica aqui dos órgãos públicos. Mas acabou não. Vamos lá, tem várias outras características para a gente trocar uma ideiazinha ainda. Vamos lá para a próxima. Essa aqui é a primeira e a mais importantona. Mas olha só a próxima. Os órgãos públicos são fruto de desconcentração. São fruto de desconcentração administrativa. O que que é isso, professor? Desconcentração administrativa. Calma, que já já a gente vai trabalhar essa parte. É um outro tópico. Só deixa feito o link aí, que essa parte é bem relevante. Beleza. Próxima característica que eu quero que você anote aí também. Como se dá a criação e também a extinção de um órgão público? Qual que é um instrumento utilizado para criar e também para extinguir um órgão público? Olha, a criação e a extinção de órgãos públicos está submetida ao princípio da reserva legal, ou seja, deve ser feita por meio de lei. Não pode por um decreto, por exemplo. Precisa ser feito por meio de lei. Show de bola? Agora então, olha só um ponto importante. Agora eu vou aprofundar um pouquinho. Não é nada absurdo, mas que vai te ajudar na prova. Quando a gente vai criar e extinguir um órgão público, qual que é o instrumento? Lei. Lei em sentido formal. Tem que ter uma lei. Não dá, por exemplo, por meio de um decreto criar um órgão público, um ato administrativo. Beleza. A lei também vai definir o que esse órgão faz. Só que olha só. Dá para fazer a definição das atividades de um órgão por meio de um ato administrativo, que é o tal do decreto autônomo. Vem comigo. Vamos colocar aqui no quadro. Anota essa parte aqui, que ela também é bem importante. Ó. Por meio do decreto autônomo, esse decreto autônomo aqui está em vários momentos da matéria. Onde eu encontro isso, professor? Você encontra o decreto autônomo lá no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Esse decreto, deixa eu colocar aqui então, ó, caso você queira dar uma lidinha depois, que é importante. No artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Por meio de decreto autônomo, no caso aqui da CF, o presidente da República, ele pode dispor acerca, por meio do decreto autônomo, o presidente da República pode dispor acerca da organização e do funcionamento da administração pública federal, no caso dos seus órgãos. Como assim, Thales? Copia aí que eu vou te explicar. Copia aí que esse ponto também é bem importante para a prova. Vem algumas questõezinhas que enganam a galera vira e mexe. Olha só, presta atenção no tio. Para criar ou extinguir um órgão público, lei. E obviamente que a lei também define o que esse órgão faz, quais são as suas atribuições. Mas eu te pergunto, definir o que o órgão faz, ou mesmo fazer organização e funcionamento interno, é só lei? Aí não. Aquilo que o órgão faz também pode ser modificado, pode ser alterado, pode ser disposto por meio de decreto autônomo. Só que veja bem, o decreto autônomo, ele não pode criar ou extinguir órgãos públicos. Por meio do decreto autônomo, também não pode ter o aumento de despesas. Porque para aumentar a despesa, para ter despesa, tem que ter aquele monte de coisa lá. LOA, LDO, PPA, PQP, aquele monte de coisa lá que tem a ver com o AF, tem nada a ver com a gente aqui. Então, não pode ter aumento de despesas, nem criar ou extinguir órgão. Agora, dispor acerca da organização, do funcionamento, rola por meio do decreto autônomo. Fica de olho que essa parte aqui, ela passa meio batido, e as bancas sabem, elas trabalham isso aqui. A gente vai treinar um pouquinho, você vai ver depois que isso aqui é ouro em prova. Vamos lá, vamos ver mais um pouquinho das características. Olha só, quando a gente fala de um órgão público, nós temos uma relação pautada por hierarquia. Nós temos uma relação pautada pela hierarquia e também pela subordinação. Então, os órgãos públicos, eles são hierarquizados, eles são subordinados. É diferente de ente da direta. Nós sabemos que entre ente da direta e da indireta não tem hierarquia, não tem subordinação, mas os órgãos públicos possuem. E uma última característica, para a gente fechar essa primeira parte aqui, e que cai bem em prova, hein? É o seguinte. Os órgãos públicos, eles podem celebrar o chamado contrato de gestão. Eles podem celebrar o chamado contrato de gestão. Esse contrato de gestão são aqueles convênios que estão previstos lá no artigo 37, parágrafo 8º da Carta Magna. Está lá no artigo 37. A gente falou um pouquinho disso aqui já, mas vou colocar de novo. Artigo 37. Espera aí, vou fazer de novo que ficou torto. Artigo 37. Ô, bicho burro! Agora vai. Artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. Esse contrato de gestão é aquele que vai dar uma maior autonomia em troca de alcançar algumas metas de desempenho. Esse que é o contrato de gestão. Deixa eu colocar aqui para você, ó, fazer um resuminho bem simples dele. Quando é celebrado um contrato de gestão, aqueles convênios, o órgão vai ser dotado de uma maior autonomia. Só que ele fica sujeito a alcançar determinadas metas de desempenho. Então, ele vai ter uma liberdade maior, só que ele vai ter que ser mais eficiente. Ele tem que alcançar algumas metas de desempenho. Copia rapidão para a gente passar para a próxima parte. Agora, olha só. Vamos então analisar aqui as características que nós vimos até o momento. Criar e extinguir órgão. Lei. Definir o que o órgão faz também está na lei. Mas a organização e funcionamento de um órgão público também pode ser feita por meio de um decreto autônomo. Por quê? Porque a Constituição Federal permite, ué. Se ela deixou, está liberado. Próxima característica. Os órgãos públicos são hierarquizados. Nós vamos ver que tem órgão que manda, órgão que obedece. Ué, tem a casa. O órgão público não é uma divisão da casa? Então, o dono da casa manda nos quartos da casa. A gente vai aprofundar isso já já. Outro detalhe, e fica de olho que esse também cai bem. Os órgãos públicos podem celebrar o chamado contrato de gestão. Está lá no artigo 37, parágrafo 8º, que os entes da administração direta, da administração indireta e os órgãos públicos podem celebrar esse contrato de gestão, no qual eles terão uma maior autonomia em troca de alcançar algumas metas de desempenho, beleza? Então, essa é a primeira parte que trata da conceituação e das características do órgão. Todos esses conceitos aqui caem por si só em prova e tópicos futuros vão fazer essa amarração e vai cair na tua provinha também, beleza? Essa primeira parte a gente já dá sequência no estudo de órgãos públicos. Até já!